Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim de olho no que aconteceu lá em Chicago. Um dia positivo para a soja, ganhos até importantes aí de dois dígitos nos principais vencimentos. Será que esse preço está sustentado? O que justificou essa modificação de patamar hoje? Para onde os preços podem caminhar? Perguntas para o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Vlamir, que já está aqui comigo no telão, bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Um movimento positivo, interessante, em um dia em que o dólar também subiu, né, Vlamir? Como é que a gente pode analisar esse mercado hoje?
Olha, Alex, foi um dia um pouco mais otimista do que se esperava, né? Começou a semana com o pé no acelerador lá em Chicago, as notícias que vieram eram notícias boas, né? Os números das exportações brasileiras muito fortes aí nesse começo de semana, divulgados pela CSEX, já confio, praticamente fechada a safra brasileira, então não tem mais soja para entrar. O grão que está no mercado está muito disputado, então o mercado internacional olhando com otimismo em cima de demanda, né, Alex? Muita demanda, compradores querendo soja. É uma semana de nova rodada de negociações com chineses e americanos. O pessoal do mercado de Chicago está otimista com essa nova rodada de negociações. Certamente alguma coisa boa vai sair. É, e o mercado de Chicago acabou corrigindo as posições que tinha recuado muito na semana passada e já estava com a soja muito barata para um ano de oferta e demanda apertada, ou seja, temos uma safra menor que a demanda, não poderia estar nesses patamares que a gente chegou a trabalhar abaixo dos 10 dólares na semana passada, né?
Na verdade, o mercado está voltando, então, para um patamar que ele vinha em semanas anteriores, Vlamir. E ele se sustenta nesse patamar? Qual que é a sua expectativa?
Olha, Alex, ele voltou aí para buscar a base dos 10,20, que seria o que a gente considera meio como fundo de poço lá para Chicago, para o spot, né, para o primeiro mês, que agora passei julho, a partir da manhã. Então, ele voltou a se aproximar desse nível, porque hoje o mercado continua na mesma janela que ele vem desde do mês de fevereiro, que é os níveis trabalhando perto dos 10,20, seria mais próximo do fundo do poço, e quando ele está muito otimista, com várias notícias conjuntas aí do lado positivo, ele andando entre 10,5 e 10,70, que seriam os limites máximos, e hoje ele voltou adentro da janela, mais para a parte de baixo da janela, que é o 10,20, 10,30, 10,40, mas com otimismo em cima da demanda, né? Então, ele vai tentar trabalhar entre esse 10,20 e 10,40 nos próximos dias, aí, a não ser que as condições americanas de clima venham muito boas nos próximos dias, que serve de apelo para segurar mais perto do 10,20, até um pouco abaixo em algum momento aí nos próximos dias. Mas, em princípio, é esse patamar. Ele vai tentar se segurar, porque a soja nesse nível de 10,20, 10,30 é uma soja barata para os compradores e eles vão continuar comprando posições, comprar físico e comprar papéis também para garantir abastecimento futuro, né?
A safra dos Estados Unidos começando sem grandes surpresas, né, Vlamir? Sem susto, né?
É, Alex, até tinha um indicativo que poderia chover mais nessa semana, atrapalhar um pouco o plantio. Hoje os indicativos de clima que apareceram já mostram chuvas, mas não tão torrenciais, então o plantio andando em condições normais, e agora no começo da noite aí brasileira aqui saiu o relatório de plantio deles lá, provavelmente vai vir com um plantio igual ou melhor do que o ano passado, então sem problemas, lá está andando normal, não tem problema de seca, não tem problema de excesso de chuva até o momento, e as temperaturas estão dentro do normal aí, com as mínimas dentro dos 10, 12 graus, aí as máximas 24, 25, ou seja, bem típico de um período de primavera americano. A vaga do inverno já passou.
É, né? Ô, Vlamir, relatório de exportação positivo, você enumerou aí. Chineses e americanos em reunião nos Estados Unidos, podendo chegar a um acordo, possivelmente aí algum acordo que, enfim, não encerre definitivamente a guerra comercial, mas pelo menos bote aí uma certa tranquilidade, principalmente para a soja, e exportações altas do Brasil, confirmando aí demanda firme, que a demanda continua firme pela soja, né? motivos pontuais que justificaram o movimento de alta, mas vão continuar dando sustentação aí para esses preços, na sua opinião?
Eu acredito que sim, Alex, porque vai continuar tendo demanda muito forte. A safra americana só vai chegar daqui a alguns meses, né? A Argentina vai confirmando agora, já indo para a reta final da colheita deles, vai confirmando as perdas, então não tem mais como recuperar. E aqui no Brasil, nós já estamos com mais de 75% da safra comercializada, Alex, então a oferta de soja brasileira também começa a diminuir. E isso acaba dificultando o mercado de trabalhar muito na baixa. Então, ele tende a andar mais na estabilidade, aí, com os olhos voltados para o clima americano. Se tiver algum problema por lá, traz uma pressão positiva e o mercado trabalha alguns dias para o lado de cima. Se não tiver problema por lá, ele vai sendo manuseado basicamente pela oferta brasileira, que vai ser reduzida quando tem algum problema de câmbio mais baixo ou quando tem alguma quedinha de Chicago. E aí não tem muito espaço para baixar muito, não, porque não tem muita soja para ser negociada nesse ano, né?
Flamengo, hoje foi um dia positivo para Chicago, o dólar também reagindo aí no Brasil, subindo, né? Acima, fechando aí próximo dos 3,63. Mas e de negociação? Foi forte também o dia? Teve interessado?
Interessado tinha bastante, Alex, mas negócios foram poucos, porque os vendedores estão bem tranquilos, né? Como agora já está na reta, no quarto final da comercialização da safra da colhida, os produtores que têm soja estão capitalizados, não estão precisando de dinheiro, não estão vendendo. Os portos brasileiros estão abarrotados de contratos para embarcar em maio, já estão cobertos para isso e não tem negócios novos para maio. As posições de junho que tiveram, teve alguns negócios aí na faixa de R$86,5, Alex. Mas não foram muitos. Teve negócios. Os compradores já querem soja para julho, na faixa de 87. E até para agosto, na faixa de 87,5 nos portos. Então está tendo interesse nessas posições. O mercado interno ele não reagiu muito perante a semana passada, mesmo tendo uma alta forte em Chicago, uma alta no dólar, porque no momento que começou a disparar o dólar, acabou depreciando um pouco os prêmios, né? Nós tivemos uma queda de 5 a 7, 10 pontos até nos prêmios, e automaticamente anulou um pouquinho desses ganhos aí, que poderiam ter um pouquinho maior, né? Então o mercado trabalhou na faixa de 50 centavos, a 1 real acima do que estava semana passada nos portos, e poderia ter trabalhado pelo menos uns 50 centavos a mais aí, se os prêmios tivessem mantido, mas como a pressão dos compradores foi de derrubar os prêmios, conseguiram e automaticamente pagaram um real a mais que semana passada na soja no porto, mas não evoluíram tudo o que era possível, né? Porque também o exportador tá cauteloso com o dólar, Alex, porque ele acha que mais cedo ou mais tarde o Banco Central brasileiro vai ter que atuar forte aí para segurar essa especulação, porque esse impacto no Brasil já vai trazer efeito à inflação, né? Porque o petróleo em alta no mercado tradicional, o Brasil tendo que importar muito petróleo e pagar em dólar caro, isso vai refletir na economia brasileira e a nossa economia que vinha arrumando-se aí, tentando se organizar e com inflação controlada, se ela começar a ver a inflação começar a sair do controle, que nem aconteceu, já está acontecendo na Argentina, aí começa a complicar a vida da economia brasileira, que já anda com o nível de emprego baixo, crescendo abaixo da expectativa. Então, a função do Banco Central é começar a atuar para, vamos dizer assim, para limitar a questão problemática da inflação. Para o produtor de soja, dólar em alta é bom para ele, né? Então, para o nosso segmento do agro, o dólar em alta ele é benéfico. Só que também não pode ocorrer um descontrole geral aí, né? Porque depois a gente acaba tendo que pagar de uma maneira ou de outra, a economia instável. E os insumos também são dolarizados, acaba subindo também às vezes mais, ou as próprias empresas de fertilizantes defensivos, temendo novas altas no dólar, acabam tendo que corrigir os valores e colocar valores maiores já como uma proteção, e acaba desestruturando o custo de produção, né, Alex? E aí já complica a vida do produtor, né?
E diante desse risco de custo elevado de produção, aí, é hora de fazer a troca, de comprar e preparar os insumos para a próxima safra já, Vlamir?
Então, olha, assim, o produtor tem que começar a olhar, fazer relação de troca, estamos com oportunidades, a gente tem visto em vários locais que a gente tem participado de palestras, estivemos em Goiás, Mato Grosso, e tem surgido muitas oportunidades para os produtores fazerem fertilizantes, defensivos, sementes, as relações de troca da soja, da safra nova para insumos está boa, está favorável ao produtor, está dando margem de lucratividade, está tendo oportunidades para o produtor que tem soja disponível e está usando essa soja como um ativo financeiro. Tem muitas empresas que estão fazendo negociação, pagando um plus ou pagando um ágio em cima da soja para fazer as vendas dos insumos, ou seja, está valorizando mais a soja do que o mercado está pagando, para dar condição para o produtor fazer esses insumos, porque o setor, as empresas que trabalham com insumos, fertilizantes defensivos principalmente, elas temem que lá na frente comece a apertar o quadro, porque nós estamos com mais uma fase de otimismo para a soja, Alex. E nós caminhamos aí para crescer entre 500 mil e 1 milhão de hectares nesse novo plantio de soja. E esse volume a mais de área pode chegar na hora do plantio e não ter todos os insumos que os produtores precisam, né? Então, é a hora do produtor se preparar, né? Porque nós vamos ver aí, provavelmente, produtores de arroz do Rio Grande do Sul plantando mais soja em áreas de arroz em função da crise que o setor arrozeiro passa. Então, o Rio Grande do Sul vai avançar em plantio de soja nesse novo ano. Os estados centrais, aí onde tem pastagens, aí vai aumentar a área de soja em cima de pastagem degradada. O boi está passando por um ano, vamos dizer assim, de calmaria e preços aí considerados abaixo do que o pecuarista esperava. Vai abrir novos espaços para entrar mais soja. Então, hoje nós acreditamos que é possível crescer 1 milhão de hectares no novo plantio e o Brasil plantar 36 milhões de hectares na safra nova.
Então, se a intenção é ampliar a área, não deixa para a última hora, é isso, né?
Exatamente, o produtor tem que se preparar, buscar, porque nem todos os insumos estão disponíveis aí, né? As empresas têm que importar e com o câmbio em flutuação, no jeito que está instável, aí ele deixa todo mundo meio nervoso, né? E aí há uma dificuldade para fazer uma transação e comprar produto e trazer na expectativa de que tenha uma venda futura e se ela não vier, então o produtor tem que começar a olhar para isso e a relação de troca está boa, né? Se o produtor olhar aí para os principais insumos, a relação dele está boa. O que a gente está sentindo é que nem os derivados do petróleo, como o diesel, está subindo, a Petrobras vem subindo os valores e isso vai apertando mais, cada vez mais, aí o custo de produção do produtor, né?
E o preço para futuro, Vlamir? Para agora, você falou para junho, entre 80, junho e julho, entre 86,5 e 87, hoje, né?
Exato. O mercado de hoje, que nem eu citei aí para você, é o soja disponível, soja da safra ainda que existe, 86 a 87 aí para junho e julho.
Uhum.
E a safra nova, aí, as posições que estão aparecendo, hoje dava chance 84 aí até para maio do ano que vem, até 85 no junho, aí nos portos brasileiros, estava dando esses níveis e proporcionalmente patamares parecidos aí no interior descontados fretes, né? Então, nesses patamares aí com posições muito melhores do que foi um ano atrás, aí já dando sinais aí favoráveis para o ano que vem para o produtor também. Então, já é um sinal de que 2019 vamos ter um excelente ano de novo para a soja, como é hoje, né? A soja aí é o carro-chefe da exportação brasileira. Esse mês caminha aí para o complexo soja, só no mês de maio, faturar mais de 6 bilhões de dólares aí na exportação, Alex. E isso, pela lógica, nós estamos tendo um superávit na balança comercial, o dólar não poderia estar disparando também, né? Nós estamos tá sobrando dólar no mercado brasileiro.
Pois é. E você tinha me passado um número de andamento aí das exportações nesse mês, mais de 5 milhões de toneladas já, né, Vlamir?
Exatamente. E isso aí é mais um recorde histórico, Alex, porque nesses primeiros 8 dias aí de exportação, a SESEC divulgou agora, faz uma hora e pouco aí, foram 5 milhões 340 mil toneladas. Então, ela está com recorde nesse mês. É recorde histórico de embarque diário com mais de 600 mil toneladas por dia. O Brasil está embarcando mais de 10 navios por dia de soja. Esse é recorde histórico do Brasil, então, nesses primeiros números. E no ritmo que nós estamos, nós vamos embarcar mais de 12 milhões de toneladas nesse mês de soja. Nós vamos chegar ao nível do embarque praticamente tomado todos os portos aí lotados de soja. E por enquanto nós estamos tendo uma vantagem que não tem chovido nos portos, então está embarcando o total, né? Os portos não estão tendo problemas para embarcar e vai precisar muito investimento também nos portos nos próximos meses, no ano que vem, então, para nós continuarmos aí, porque caminhamos aí no ritmo que está para nós colhermos mais de 120, 122 milhões de toneladas a 125 talvez no ano que vem. E aí nós vamos para um recorde de exportação, né? Nós projetamos a exportação do complexo soja esse ano, aí acima de 82 milhões de toneladas, Alex, entre soja, farelo e óleo. Para o ano que vem nós vamos provavelmente para 90 milhões de toneladas, ou seja, é muito produto para exportar, precisa muito porto aberto aí para carregar, então... E é o Brasil liderando o mercado de soja, né? O complexo soja, nós estamos líderes aí disparados na frente dos Estados Unidos já.
Pois é, é isso que eu queria confirmar com você, Vlamir. Se esse acordo Brasil-Estados Unidos sai, principalmente a soja fica aí favorável para as exportações, essa animação toda do produtor brasileiro, você mesmo falou aí da possibilidade de aumento de 500 mil a 1 milhão de hectares para a próxima safra, corre risco?
Não corre, Alex, porque... Os Estados Unidos está negociando com a China, né? Porque o resto do mundo não teve problema nenhum, né? Então, e a China é o maior comprador mundial de soja. Então, só a China ela cresce 3 a 4 milhões, 5 milhões ao ano de consumo. E como o mercado global ele vem evoluindo num ritmo menor nos últimos anos, né? Porque a área agrícola americana ela está limitada. E já há um indicativo que a safra que estão sendo plantada agora vai ser menor do que o ano passado em área e em produção. Então ele abre espaço para o Brasil crescer mais, justamente para atender esse mercado que cresce na China e outros mercados também, né? Então não tem problema, que dá no próprio quadro de oferta e demanda do USDA, ele mostra a queda dos estoques mundiais de soja aí para esse ano e para o ano que vem. Então nós temos aí 1, 2, 3 anos pela frente tranquilos, né? Então não tem problema para o produtor, não.
Legal. Vlamir, tem os números aqui do... Acabaram de sair os números de área plantada lá nos Estados Unidos, evolução do plantio, na verdade. A gente tem aqui a soja com 35% contra 15% na semana passada, no ano passado 29% e a média dos últimos 5 anos 26%. Bem adiantado, portanto, o plantio da soja, né?
Isso aí é um fator que é levemente negativo para Chicago amanhã, né?
Pois
então,
é.
Em princípio, a condição está boa, está plantando no ritmo acelerado. É dois fatores, Alex. Pode plantar um pouco mais que as projeções do USDA, se continuar plantando acelerado. É, pode plantar um pouco mais soja do que era projetado, né? Está projetado em 36 milhões de hectares, o ano passado foi 36,5. Pode plantar um pouquinho mais.
Sobrando tempo, dá para, né?
É, sobrando tempo, dá para plantar e o mercado também está mais favorável, propício para o produtor. Então, esse é o fator. Então, esse aparentemente é um fator levemente negativo, né? Mas como tem um fator levemente positivo ou positivo, que é a negociação China-Estados Unidos, então, um acaba anulando o outro. Esse primeiro impacto, ó, agora, no pregão de amanhã, esse relatório, certamente, ele vai ser um relatório levemente baixista, né? Os grandes fundos, o investidor vai começar liquidando, fazendo lucros aí do dia que foi de alta aí, que nem hoje, quase 20 pontos. Mas ele não tem um impacto grande aí de continuar pressionando para baixo, não. É só no dia e talvez no mesmo dia, se tiver alguma notícia nova, aí ele possa reverter e acabe trabalhando mais próximo da estabilidade aí no final da terça-feira, que nem amanhã. Né?
Olha o milho. Milho, 62%. Semana passada, esse percentual era de 39%. Em 2017, estava um pouco à frente, 68%. E a média dos últimos 5 anos, 63%. Está na média dos últimos 5 anos o plantio.
É, o milho está dentro do normal e o milho tudo indica que vai caminhar aí para plantar uma área menor mesmo, porque nem o USDA apontou. E isso vai ter uma safra americana menor, e isso é bom sinal para o milho do Brasil da safrinha de 2019 já, né? Então isso é um fator positivo aí para a safrinha de quem vai plantar ela lá em fevereiro, março do ano que vem. Então caminhamos para uma condição mais favorável para milho futuro também. Já está tendo negócios futuros, né?
Olha aqui a pergunta do Júnior Fontana. Ele é de Faxinal dos Guedes, lá em Santa Catarina. Como vão ficar os preços do milho nos próximos meses? Podemos esperar novos aumentos de preços ao produtor nas cooperativas de Santa Catarina?
Olha, Alex, eu já não acredito muito em mais aumentos, porque o mercado está trabalhando em alta agora, nesse momento. E pelo que eu acompanhei das lavouras do Centro-Oeste, se eles tiverem mais uma chuva nessa semana e alguma coisa, mais um pouco de umidade, a safrinha ela vem perto de 60 milhões de toneladas. A Conab divulgou um número meio otimista demais, eu acredito, aí, da safra total, 89 milhões e pouco. Nós trabalhamos com a safra total em safra de verão e safrinha, 85 milhões de toneladas, que é uma safra praticamente 10 milhões de toneladas a menos que o ano passado. Então, esses 10 milhões a menos são um pouco da redução da safra de verão e grande quebra da safrinha.
Mas que estaria precificado já.
Isso já tá estabelecido que tem essa perda. Mas a questão principal é o seguinte, Alex, nós estamos com pouco movimento de exportação futura de milho, desse milho da safrinha para embarque de agosto em diante. Porque o mercado de exportação hoje paga na faixa R$39, R$40, e o mercado interno tem pago aí R$41, R$42. E daí os negócios que surgem são para mercado interno e não para mercado de exportação. E como nós temos uma demanda de 30 milhões ou menos no segundo semestre, vamos levar em consideração que o setor da carne não está bem também. Então não vai ter uma demanda menor que a projeção. Então pode sobrar milho. Pode sobrar milho ainda em função dessa situação. E aí nós temos que não é sobrar milho aqui no mercado brasileiro, vai ter que colocar na exportação, né? E o mercado de exportação paga menos que o mercado interno. Então, esse é o balizador. Então, o que o produtor tem que fazer? Ele vê quanto ele quer acompanhar, como é que está pagando a exportação, para ver para frente, né? Porque hoje, os níveis que o mercado está, ele já está dentro das máximas possíveis e um pouco acima do que pode pagar na exportação. Então, para o produtor, ele já chegou, hein? Meio perto do que está no teto, né?
Hoje a gente está falando do milho em que patamar, Flamir? Em que patamar de preço que a gente está falando milho hoje?
Olha, hoje nos portos é R$39,40 para embarque de agosto em diante.
É um
podendo
bom preço.
Até um pouquinho mais aí para outubro, novembro, posição mais longa, R$41,00, que é os níveis. Daí o produtor tem todas as diferenças, desconto, né, que já chegar lá do porto até onde que ele está na cooperativa, desconto de custo da cooperativa. Então, aí vai acabar caindo na faixa de R$33, R$35,00 para o produtor, aí não mais que isso. E que são cotações muito boas, né? Se a gente olhar o ano passado no mesmo momento, o milho estava pagando R$23 a R$24, R$22. Nós estamos aí com R$12 a R$15 a mais aí por saca. E o produtor de milho também tem que levar em consideração que se ocorrer uma disparada de novo nos preços aí, que não vai acontecer porque tem milho de safrinha. Nós temos quebra, mas não vai ser uma quebra grande. Não vai ser a quebra total da safra, né? Então, temos que manter vivo o setor da carne, né? Porque quando nós temos um setor de frango e suíno e do confinamento de bois aí consumindo muito milho internamente, o produtor acaba ganhando mais do que tendo que exportar o milho, né? Você cria uma demanda maior interna, valoriza mais o milho local e automaticamente é bom para o produtor de milho também, né? Mas nós temos que manter vivos o setor da carne aí, porque esse é o segmento futuro do Brasil, é exportar mais carne do que milho, né? A tendência é o Brasil crescer mais, que nós já somos líderes aí no setor da carne de frango e bovino, começamos a crescer aí no setor do suíno, e tem muito espaço no mercado global para carne. Então, o ideal seria nós exportarmos carne, não milho. Né?
Muito bem. Está aí a análise do Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, conversando comigo aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela sua participação e volte sempre, viu, Vlamir?
Isso é, Alex. Uma boa tarde a todos, boa semana aí para vocês, uma boa semana para os produtores nossos.
Valeu, um abraço. Vlamir Brandalize, contando um pouquinho para a gente, justificando para a gente essa movimentação positiva de hoje, as expectativas para o pregão de amanhã diante desses números que acabaram de ser divulgados aí pelo relatório de andamento do plantio lá nos Estados Unidos, um avanço importante aí para a soja. um plantio bem adiantado em relação aí ao ano passado, em relação, inclusive, à média dos últimos 5 anos. E isso poderia sinalizar, além de um bom momento aí para o desenvolvimento da safra, a safra plantada dentro de uma janela ideal de plantio, a gente poderia ter também um tempo de sobra que poderia estimular o produtor aí a plantar ou aumentar um pouquinho a área de soja. Vamos ver como é que o mercado vai reagir amanhã, já que esse relatório saiu após o fechamento das negociações. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O maio, último dia de negócios, 10 dólares e 13 centos por bushel, subindo 18,25. O julho, 10 dólares e 17 centos por bushel, 14,5 de alta. O agosto, 10,21, subindo aí 13 pontos mais 75. E o setembro, 10 dólares e 20 centos por bushel, uma alta de 10 pontos mais 75. Vamos ver o milho. O milho que acabou encerrando aí no vermelho, maio 3 dólares e 89 centos por bushel, 0,75 de baixa, o julho perdeu 0,25, perdeu pouquinho, quase estável aí a cotação do milho, julho 3,96, 3 dólares e 96 centos por bushel, setembro também caindo pouquinho, 4 dólares e 4 centos por bushel, dezembro 4 dólares e 14 centos por bushel, 0,25 também de baixa. E para finalizar, o trigo, que perdeu para maio 9 pontos a 4,80, para julho 4 dólares e 91 centos por bushel, uma queda de 7 pontos e meio, para setembro 5 dólares e 8 centos por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75, e para dezembro 5 dólares e 30 centos por bushel, uma queda de 7 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais notícias, outras informações de mercado, cotações atualizadas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.